Fala, moçada, tudo beleza? Professor Bruno Lima na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, dando início aqui ao nosso módulo que trata da parte de equações do primeiro grau. Nesse bloco aqui a gente vai relembrar ou aprender, não sei como está a sua base aí na matemática, né? Pode ser simplesmente um relembrar, como pode ser um sair do zero, Bruno. Essa parte de equações aqui eu acho que eu nunca vi na vida, então eu vou considerar que eu nunca estudei isso. Então vamos lá, a gente vai organizar aqui as ideias, vamos relembrar o que que é uma equação, quando que eu vou ter uma equação que vai ser de primeiro grau e como que a gente faz para resolver essas equações de primeiro grau, tá bom? Nesse bloco e no próximo, essa daí vai ser a pegada, e aí aqui eu preciso que você entenda qual que vai ser a dinâmica. Eu vou traduzir para vocês algumas ideias, pode ser que a gente estenda um pouquinho aqui o tempo do bloco, mas porque eu vou querer sempre deixar para vocês o máximo possível de informações a respeito de alguns assuntos, né? Um assunto como esse daqui, que teoricamente é básico, mas eu acho que é importante deixar algumas sacadas para vocês aí, para vocês irem fazendo com que a matemática fique a favor de vocês. Então, olha só. Primeira coisa é o seguinte: vamos definir o que é uma equação de primeiro grau, certo? Está anotado para vocês aqui que, para resolvermos, aliás, antes, né, de qualquer coisa, o que é uma equação, moçada? Equação é uma expressão matemática que tem que ter necessariamente um sinal de igualdade e tem que ter uma incógnita. Incógnita, que é a letra, vamos colocar assim, certo? Então, num português claro, para eu ter uma equação, eu tenho que ter um sinal de igual. E tem que ter uma incógnita, tem que ter ali um valor desconhecido. A equação de primeiro grau vai ser um tipo de equação, então vai ser um tipo de expressão onde a incógnita ela vai acabar tendo o expoente 1. Então essa expressão que está aqui, por exemplo, olha, 5x mais 10 igual a 2x menos 7. Isso aqui é um exemplo de equação de primeiro grau. Por quê? Porque eu tenho a igualdade e eu tenho a incógnita. Então, para início de conversa, isso aqui é uma equação, certo? E por que ela é uma equação de primeiro grau? Ela é uma equação de primeiro grau porque o expoente aqui da minha incógnita x acaba sendo 1, certo? Como não aparece um expoente aqui no x, quando ele não aparece é porque a gente considera como se fosse 1. Então aqui, essa equação é uma equação de primeiro grau pelo fato de eu ter a igualdade e a incógnita. Isso torna essa expressão uma equação. E é classificada como uma equação de primeiro grau pelo fato de que a minha incógnita, o meu valor desconhecido, acaba tendo aqui o expoente 1, certo? Então está anotado para vocês aqui que para resolvermos uma equação de primeiro grau, nos baseamos nos princípios aditivo e multiplicativo da igualdade. Isso aqui é a visão romântica da coisa, certo? Para eu trabalhar como para eu manter o equilíbrio de uma equação, se de um lado eu subtrair 3, do outro eu só vou subtrair 3. Se de um lado eu somar 10, do outro eu vou somar 10. Trabalhar com o princípio aditivo e com o princípio multiplicativo. Se de um lado, né, eu preciso dividir por 3, então a gente pode multiplicar ali pelo seu inverso. Só que isso tudo vai rolar muito ali no romantismo matemático. Na prática, que eu coloquei para vocês aqui, olha. Na prática significa isolar letras de números. É o famoso letra para um lado e número para o outro. É assim que a gente vai resolver a equação de primeiro grau, certo? Você vai deixar letra para um lado, número para o outro. Quando a gente fala letra para um lado, número para o outro, é porque a equação ela tem dois membros que a gente fala. A gente separa o que tiver letra, o que tiver incógnita, em um dos membros. E o que não tiver incógnita, a gente manda para o outro membro. Acaba que a gente se acostuma com a ideia de sempre mandar as incógnitas, né, o x, vamos dizer assim, ou a incógnita do problema, para o primeiro membro. Isso aqui acaba que a gente é treinado a fazer ao longo de toda a vida. Mas é importante lembrar que a regra é simplesmente separar o que tiver incógnita do que for número, certo? Significa, inclusive, que eu posso, se achar necessário na resolução do meu exercício, ou se for conveniente, pegar o que tem a incógnita e mandar para o segundo membro, certo? Você tem que separar o que tem incógnita do que tem número. Essa é a essência para você resolver uma equação de primeiro grau. E aí, quando a gente fala de resolver a equação, a resolução da equação de primeiro grau tem como objetivo descobrir o valor, né, de x que torna aquela equação verdadeira, que é o que a gente vai entender como sendo a raiz ou zero daquela equação. Mas vamos devagar, vamos organizar aqui alguns detalhezinhos. Então está anotado para vocês aqui o seguinte: tudo que fica escrito antes do sinal de igual é chamado de primeiro membro. E o que aparece após o sinal de igual é chamado de segundo membro. Então aqui, isso é legal porque a questão não vai te perguntar, né? Não adianta você ficar sonhando aí do outro lado, ah, pô, mas será que vai cair uma questão lá na minha prova que vai perguntar qual que é o primeiro termo da equação, qual que é o segundo termo, qual que é o primeiro membro da equação, qual que é o segundo membro da equação? Acho que não, né? Você do outro lado vai estar bem preparado até para não querer que caia uma questão dessa. Vamos torcer aqui para poder cair uma parada mais complexa que a gente vai dar conta. Mas o que que aqui é legal, pelo menos, a gente organizar as ideias? Porque eu aqui, às vezes, né, em algumas explicações, eu vou falando com vocês sobre isso. Pessoal, vamos pegar isso aqui e vamos passar para o primeiro membro. pegar esse termo aqui e vamos mandar para o segundo membro. Então, só para oficializar, primeiro membro vai ser tudo aquilo que tiver antes do sinal de igual, certo? E quando eu virar falar que eu vou pegar um termo e vou mandar ele para o segundo membro, é que eu estou falando que eu vou pegar aquele termo e vou jogar ele para depois do sinal de igual. Primeiro membro é antes do igual. Segundo membro é tudo aquilo que tiver depois do sinal de igual. Então, aqui, nessa equação que está aqui, por exemplo, 5x mais 10 igual a 2x menos 7, 5x mais 10 é o meu primeiro membro e o 2x menos 7 é o meu segundo membro, certo? Até aqui, gente, não resolvi nada. Só estou te apresentando a equação e estou começando a dar aqui alguns nomes só para a gente poder se entender aqui ao longo dessas aulas. Então, está anotado para vocês aqui que o número que substituir a incógnita e tornar a igualdade verdadeira será chamado de raiz ou zero da equação. Nessa equação que está aqui, que é a equação 2x mais 6 igual a 10, nós dizemos que x igual a 2 é a raiz ou zero da equação. Por quê? Se eu trocar o x pelo 2, eu vou passar a ter 2 vezes 2 mais 6, que é igual a 10, ou seja, uma igualdade verdadeira. Você conseguiu entender o que está aqui? Por enquanto, de novo, eu não estou te pedindo para você... Aqui a gente ainda não resolveu a equação, certo? Aqui eu estou simplesmente informando o seguinte. O número que torna aquela equação verdadeira, o número que satisfaz, né, o número que torna aquela expressão que está ali verdadeira, é o número que a gente chama de raiz ou de zero da equação, certo? Na equação de primeiro grau, eu já te antecipo que essa equação vai poder ter uma raiz. Quando a equação ela é de segundo grau, ela pode ter até duas raízes. Quando a equação é de terceiro grau, ela pode ter até três raízes, né? Então aqui, no caso, três raízes reais, duas raízes reais e por aí vai, tá bom? Mas para a gente aqui, na equação de primeiro grau, ela vai ter o quê? Apenas uma raiz. Então eu estou te informando que no caso ali daquela expressão 2x mais 6 igual a 10, existe um número. Dentre os infinitos números reais que eu tenho, existe um único número que torna aquela expressão verdadeira. Que número é esse? Então, aqui eu não preciso descobrir. Eu estou te informando que é o 2. Sempre que você estiver desconfiado que um número é a raiz ou o zero da equação, ou seja, sempre que você estiver desconfiado que um determinado número torna, né, que é o número, é o cara que faz com que aquela sentença seja verdadeira, a gente diz então que aquele número é a raiz. E a forma de você verificar se esse número realmente é a raiz é simplesmente pegar esse número que você desconfia que seja a solução e jogar no lugar do x. Então, se o meu x ali vale 2, 2x seriam 2 vezes 2. 2 vezes 2 vai dar 4, 4 mais 6 vai dar exatamente 10, não é? Não é o que eu tinha no segundo membro? Então, a gente não ficou com o primeiro membro exatamente igual ao segundo? Então, se esse x igual a 2 tornou a minha equação verdadeira, aquele número é o cara para aquela equação. Ele é o que a gente chama de raiz ou de zero da equação. Fechado? Então, vou repetir. Não tem como, apesar de ser bem difícil uma situação que aconteça isso, mas enfim, não tem como você estar resolvendo uma equação de primeiro grau e virar e falar para mim que você encontrou duas soluções. Com certeza teve algum vacilo aí, porque se a equação é de primeiro grau, eu preciso que você tenha a segurança que você vai encontrar uma raiz, ok? Muito bem. Isso aqui é para a gente começar a preparar o terreno. Agora, vamos para a prática. Como que eu vou fazer para resolver uma equação de primeiro grau? Bem, ali então, o que eu tenho como primeiro membro? Como primeiro membro eu tenho 11 mais 2x mais 3, como segundo membro eu tenho menos 5x mais 2 mais x. O que é o combinado para que você consiga resolver uma equação de primeiro grau? O combinado é deixar a letra para um lado e mandar número para o outro, certo? E aí quando a gente fala de ter a justificativa com base no princípio aditivo e multiplicativo, aqui na prática a gente vai entender como. Se eu tiver algo positivo num membro e mandar para outro, eu preciso trocar o sinal daquilo, certo? Isso tem justificativa no chamado princípio aditivo. Então, se eu estou com mais 3 aqui, eu vou mandar esse mais 3 como menos 3. Tem a ver com a ideia do princípio multiplicativo. Se você tiver um número que está multiplicando num membro, você tem que passar ele fazendo a operação contrária. O inverso da multiplicação vai ter que ser o quê? Vai ter que ser a divisão. É assim que a gente vai movimentar a resolução de uma equação de primeiro grau, certo? Com a segurança daquilo que eu propus agora há pouco. Você tem que deixar letra e número em membros diferentes. Não me interessa, ah, Bruno, cara, eu quero deixar letra para depois do sinal de igual. Tá valendo, você vai fazer do dia que você achar melhor. Aqui, eu vou resolver jogando essas incógnitas aqui para o primeiro membro. Então, me ajuda aí. Coloca a mão na massa, não fica só me olhando fazer, não, tá bom? O negócio, então, vai ser o seguinte, ó. Vou pegar lá. Temos aqui, o que tem x aqui, olha? O 2x, o menos 5x e o x. O meu combinado com vocês não é de, nesse caso aqui, deixar antes do sinal de igual o que tiver letra? Então, aquele menos 5x e o mais x, eles estão no lugar errado. Então, Então, eles têm que passar para o primeiro membro, e aí eu vou passar, nesse caso, trocando o sinal. O menos 5x vai passar como mais 5x, e o mais x vai passar como se fosse menos x. E aí, então, a gente passa a ter isso aqui, olha. 2x, o menos 5x vai virar mais 5x, e o mais x vai virar menos x, perfeito? Bem, com relação, então, aos termos que tem a incógnita x, já me ajeitei. Agora eu tenho que pegar e mandar tudo que não tiver incógnita, ou seja, tudo que a gente for tratar aqui como número, né? A gente manda, então, nesse caso, para o segundo membro, pela opção que eu fiz. Então, no segundo membro, eu já tenho o 2 no lugar correto, perfeito? E vou ter aqui também, jogar o 11 e o 3. E aí aqui, gente, claro, Abrão, cara, olha, por exemplo, no segundo membro, onde você tinha lá menos 5x mais x, pô, Abrão, eu já peguei e juntei isso tudo aqui de cabeça. Tudo bem. Vocês vão ver aqui que eu vou ir fazendo passo a passo. O que você conseguir encurtar de caminho para resolver o seu problema, tá ótimo. Aqui, digamos que eu vou fazer os maiores trajetos para tentar diminuir ao máximo aqui possíveis dúvidas que fiquem no meio do caminho, certo? Tentar evitar queimar etapas aqui na minha resolução. Então, se você aí já juntou, ah, Abrão, menos 5x mais x, isso dá menos 4x, eu já passei com mais 4x. Tá lindo. O 11 mais 3 que está ali no primeiro membro. Quer passar esse 11 mais 3, que é 14, com menos 14 para o segundo, já está valendo, ok? Se aqui a gente foi no passo a passo, eu vou ter, então, no segundo membro, eu tenho lá o 2, o 11 vai chegar como se fosse menos 11, e o mais 3 vai chegar como se fosse menos 3, perfeito? Daí, então, como que você vai lidar com isso aqui? Aqui agora você tem que se lembrar de alguns detalhezinhos, tais como, aqui, olha, na frente do x, é como se eu tivesse o coeficiente 1. Então parece um detalhe besta, mas é onde a gente percebe que muitos de vocês vão acabar errando o exercício, porque consideram que ali aquele x é como se fosse um zero, como não tem um coeficiente aparecendo ali, é como se de alguma maneira eu não tivesse que fazer conta com aquele cara. E aí, a ausência do coeficiente na frente, né? quando a gente fala do coeficiente é o número, né? Então a ausência do coeficiente ali na frente do x, vamos colocar assim, faz com que eu entenda que é como se aquele coeficiente ali fosse 1, perfeito? Então, a conta que eu tenho que fazer ali é de juntar 2 com 5 e tirar 1. 2 mais 5 vai dar 7, 7 menos 1 vai ter que dar 6. Então, aqui eu vou falar, e não é brincadeira não, essa parte daqui vai ser fundamental que você tenha noção, por exemplo, sobre cálculos envolvendo números inteiros. Então, aqui, matemática, né? É como eu sempre falo com vocês, a gente vai aqui colocando os nossos tijolinhos. Então, pode ser que o que comece a te dar problema na resolução de uma equação seja não necessariamente a equação, seja, por exemplo, uma parte envolvendo operações. Então, aqui, qualquer dúvida que você tiver com relação aos cálculos propriamente dito, você tem que dar uma observada aí no seu material na parte de operações com números inteiros, que são as regras que a gente vai ter que acabar seguindo aqui. Então, vejam, 2 mais 5, 7, 7 menos 1, 6, até ali, nenhum problema, então eu ficaria com 6x, fechado? Isso no meu primeiro membro. Já no meu segundo membro, e aí por isso que eu estou falando e não é brincadeira, aqui vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, porque, ó, 2 menos 11 menos 3. Brunão, menos com menos dá mais. Opa, peraí que então aí a falha não está na equação. A falha está nas operações básicas. Que história é essa de que menos com menos vai dar mais? Menos com menos dá mais, se for uma multiplicação, aqui não tem nada a ver com isso. Aqui tem a ver com adição e subtração de números inteiros. 2 menos 11 menos 3, o que eu tenho ali é a ideia de uma parte positiva, de dois negativos. Então, aqueles dois negativos, o negativo 11 e o negativo 3, dá negativo 14. E aí, se eu tenho 2 positivo com negativo 14, é claro que o meu saldo, no fim das contas, ali no segundo membro, vai ter que ficar o quê, gente? Vai ter que ficar negativo, certo? Então, aqui, ó, para não ter dúvida alguma, o menos 11 com o menos 3, não tem nada de mais 14, é menos 14. Eu estou devendo 11, estou devendo 3. Então, ao todo, eu estou devendo 14. E aí, 2 menos 14, se eu estou com 2 e tiro 14, eu vou ficar com menos, e aí no caso, então, menos 12, certo? Aqui seria o momento em que eu teria que, na teoria, aplicar o princípio multiplicativo. Então, se eu tenho 6x no primeiro membro, é como se eu tivesse que multiplicar pelo seu inverso, multiplicar por um sexto, multiplicar os dois membros da equação por um sexto, só que se a gente fosse comunicar dessa forma, aí você vai pular fora. Então, na prática, no português, claro, a gente pega e fala o seguinte, olha, aqueles 6 que está multiplicando, você passa dividindo, certo? Então, cuidado, porque a gente aqui está organizando as ideias, certo? Em alguns momentos, conforme eu falei, eu vou ter que dar uma freada, porque Porque não adianta continuar acelerando como muitas vezes a gente acelera e você continuar cometendo os mesmos erros, certo? Então vamos devagar para a gente organizar aqui as ideias. Ali vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, porque é muito comum que vocês passem trocando o sinal do 6. É muito comum que vocês passem dividindo por menos 6, por exemplo. Se não é um erro que você está acostumado a cometer aí, que bom. Mas para você que pensou em, ah, então eu achei que era isso mesmo, era para pegar e passar dividindo por menos 6. Espera aí que a gente tem que organizar as ideias. Por que passar dividindo por menos 6? Ah, porque eu tenho que trocar o sinal. Não, cara. O passar dividindo já é o trocar a operação, no caso, né? O 6x que você manda dividindo, você já está fazendo a troca que você tem que fazer, perfeito? Então aqui não tem nada de trocar ali aquele sinal do 6. Você troca o sinal quando ele está no sentido de uma adição, de uma subtração. De resto, se ele estiver vinculado ali numa multiplicação, a alteração que você tem que fazer para mudar de membro é, no caso, simplesmente passar dividindo, fechado? Então o seu x aqui, ele passa a ser menos 12 dividido por 6. E aí o menos 12, se eu for dividir por 6, o meu x, então, vai ter que ser igual a menos 2, ok? Muito bem. Então, o negócio aqui é o seguinte. Brunão, você acha que pode cair uma questão direta assim? Olha, gente, hoje em dia, nos perfis de provas mais modernas, é bem difícil do cara hoje se propor a apresentar um enunciado em que ele coloque isso, né? Determine o valor de x. Isso lá atrás, quando a minha vozinha estava tentando concurso público, né? Um tempo lá atrás... A gente tinha algumas questões assim, né, de alguns vestibulares mais antigos, às vezes até de uma ou outra banca mais tradicional, pode ser. Mas a gente sabe que realmente a tendência não é de uma questão como essa que está aqui. A tendência é que a gente tenha um enunciado para interpretar aquele enunciado matematicamente e a partir da interpretação daquele enunciado que a gente consiga resolver a equação. Mas aqui a gente tem que colocar uma peça de cada vez. De nada vai adiantar você saber interpretar o enunciado se você não tiver a noção sobre como resolver. Então é o que a gente está fazendo aqui dentro desse bloco, certo? A gente está com a equação seca, fora de um contexto, mas é porque é uma etapa que eu preciso que você preencha aí do outro lado, que é de saber resolver uma equação de primeiro grau. Muito bem, chegamos aqui à solução. Aí aqui, nesse ponto, eu sempre bato um papo com vocês, e mais na visão do Bruno Lima, pessoa física que eu brinco com vocês, né? O pessoa jurídica, o professor e o Bruno Lima, um ser humano comum como você aí do outro lado que estivesse estudando e como muitas vezes se pegou estudando realmente para algumas provas. E que sempre foi um hábito que eu tive na minha vida, mesmo quando eu não dava aula, gente, quando eu era um estudante simplesmente de matemática, né? Eu sempre tive o hábito de fazer. Essas questões algébricas, eu sempre tive o hábito de, se possível, tentar dar uma conferida no meu resultado. Porque a gente tem condição de saber se acertou ou não o exercício nesse ponto que está aqui. Se na hora da prova vai dar para fazer ou não, ok, mas aqui, enquanto você está estudando, é importante que você entenda a lógica do que você está fazendo aqui matematicamente. O que a gente acabou de falar na definição inicial sobre a solução da equação? A solução da equação tem que ser aquele número que torna a igualdade verdadeira. Então você tem, numa situação em que você traduz o seu problema por uma equação como essa que está aqui, você tem possibilidade de sair da prova sabendo se você acertou ou não. Como assim? Confere se esse x igual a menos 2 fecha a equação. Cara, eu acho muito louco isso, mas eu converso com muitos de vocês e muitos de vocês nunca se propuseram a fazer o que eu vou fazer aqui, que é conferir se a sua resposta faz sentido ou não. Por quê? Por muitas vezes, eu, na situação de vocês aí às vezes, por muitas vezes eu tive a oportunidade de perceber erros, por quê? Porque eu fiz a minha conta, peguei e fui substituir, peraí, que não tá batendo, onde será que eu errei? Será que foi na hora de substituir? Ah, não, peraí, que na hora que eu tava resolvendo eu troquei um sinal mesmo e tal. Isso aqui tem que fazer parte, cara, para você entender a lógica do jogo, não é? Então, aqui eu vou fazer a verificação para você entender qual que é a lógica do conceito de razão. Ah, mas eu acho que perde muito tempo ou não. Vai por mim. Isso aqui me ajuda muito ainda. Eu acho que tem condição de ajudar vocês também nessa fase de estudo. Então, aqui o negócio é o seguinte. Vamos conferir. Tá vendo ali aquele primeiro membro, olha, que é o 11 mais 2x mais 3? Primeiro membro, ó, 11... mais 2x mais 3. Isso aqui também é estudar matemática, tá, gente? Ah, eu vou ficar perdendo tempo. Não, cara, isso aqui você está estudando matemática, você está me mostrando que sabe fazer, por exemplo, com essas continhas mais básicas. Isso aqui faz parte, olha. Então, no lugar do x aqui, o que eu vou fazer? Eu vou enfiar ali aquele menos 2. Então, eu vou deixar indicado isso aqui, olha. 11 mais 2, no lugar do x, eu vou colocar o menos 2. Mais 3. E aí, é isso que eu estou falando. Tá vendo isso aqui, olha? Você tem que dar conta de saber resolver isso aqui também. Ah, mas como que resolve isso aqui mesmo? Será que eu faço primeiro 11 mais 2, aí depois... Não, aqui tem adição e multiplicação. Primeiro você ia ter que multiplicar, perfeito? Ó, primeiro você ia ter que multiplicar. Então aquele 2 multiplicado por menos 2, você tem que saber que vai ter que dar menos 4. Então vai ficar assim, olha, 11 menos 4, mais 3. Faz essa conta aí para mim. 11, se você tirar 4, vai dar 7. 7 com 3 vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 10. Então, olha, conferindo ali, meu primeiro membro, ao trocar aquele x pelo menos 2, meu primeiro membro deu 10. Agora vamos para o segundo membro. Meu segundo membro é esse daqui, olha. Meu segundo membro. Ó, é menos 5x, depois mais 2 e mais x. No lugar do x, troca esse x aqui por menos 2. Então ia ficar isso aqui, olha, menos 5, que multiplica menos 2, mais 2, mais o x. Só que como aqui o meu x é o próprio é o menos 2, eu já posso colocar aqui o próprio menos 2. Né? Se fosse um menos menos x, aí ia ter que tomar aquele cuidado de ter que pegar e trocar o sinal, mas aqui está tranquilo, certo? No lugar do x, já joguei aqui o menos 2. Então, ó, repara, isso aqui, olha, é matemática. Como que eu dou conta daquela expressãozinha numérica que está ali no final? Então, primeiro você tem que começar pela multiplicação. Menos 5 multiplicado por menos 2 tem que dar mais 10. E aí eu ia ficar com 10 mais 2 e menos 2. Aqui, não custa nada lembrar, esses dois números aqui, vê se vocês estão lembrados desse conceito que eu vou chamar a atenção aqui. Olha, esses dois números aqui, o mais 2 e o menos 2, eles são números opostos. O que são números opostos? Números opostos são números que simplesmente têm sinais trocados, né? Então, o mais 2 e o menos 2, como eles são números opostos, consequentemente, a soma deles tem que dar quanto? Tem que dar zero. Então, ó, o mais 2 com o menos 2 ia anular, e aí, beleza. Quanto que deu isso aqui? Ah, isso aqui também deu 10. Opa, o que significa isso? Significa, então, que eu resolvi a minha equação, encontrei o x igual a menos 2, fui conferir o que esse número fazia com a minha equação. Ele é o único número que existe dentre os infinitos números reais que nós temos, ele é o único número que existe e tem o poder de fazer com que os dois membros daquela equação que está ali sejam iguais. Então, esse número, esse é o cara para essa equação. Ele é o zero da equação, ele é a chamada raiz da equação. Fechado? Aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente tem que tentar organizar as ideias. Brunão, eu achei que quando o número fosse a raiz, teria que dar zero. Cuidado, tá bom? Quando eu falo de raiz, a gente, em alguns momentos, acha que, por exemplo, ah, para ser raiz, os dois membros ali teriam que ser iguais a zero. Não é isso, não. Para o número ser solução da equação, ele tem que tornar a igualdade verdadeira. A partir do momento que eu descubro que substituindo o x por menos 2, o primeiro membro dá 10 e o segundo também dá 10, se houver igualdade, esse número era a raiz. Não tem que fazer com que os dois membros fiquem iguais a zero, não. Tá bom? Formalmente, se a gente for colocar aqui, né, a coisa bem ao pé da letra, a solução para uma equação, né, a resposta para resolução de uma equação é isso aqui, olha, é o conjunto de solução que é igual a menos 2, ou às vezes alguns autores aí vão trazer o conjunto verdade igual a menos 2, ok? Como era previsível, encontrei quantas raízes? Apenas uma. Passamos por essa? Então vem comigo, bora lá. Dá uma olhada nessa que está aqui, o que, que eu tenho aqui na letra B? Na letra B eu tenho esse 3, ligado a esse parênteses. Então, nunca é demais lembrar que o 3 ligado no 2x menos 1 é como se eu estivesse fazendo o quê? É como se eu estivesse multiplicando, perfeito? O 2, se eu for multiplicar por x mais 1, também é como se eu estivesse fazendo o quê? É como se eu estivesse multiplicando. Então, ali a gente vai fazer uso de uma propriedade, que é a chamada propriedade distributiva. Aquele 3 que está multiplicando o 2x menos 1, ele vai se distribuir, ele vai multiplicar o 2x e ao mesmo tempo vai multiplicar também o menos 1. Então vamos lembrar comigo. Antes então, né, da gente começar, vou aplicar a distributiva. No lugar do 3, aliás, pegando o 3 e multiplicando pelo 2x, eu passo a ter 6x, 3 se eu for multiplicar por menos 1, 3 multiplicado por menos 1 vai ter que dar menos 3x, desculpa, menos 3. Então vai ficar aqui, olha, 6x menos 3. Tudo isso que está aqui vai ter que ficar igual a 2 multiplicado por x mais 1. Então vai ficar 2 que multiplica x, 2 que multiplica 1. Então, ó, 2 vezes x e o 2 vezes 1. Perfeito? E depois, o mais 3. Então está aqui. O que eu vou fazer a partir de agora? A partir de agora, vocês vão perceber que eu estou numa situação idêntica a essa que está aqui. Então, digamos que esse exemplo daqui ele teve um passo a mais, porque primeiro eu apliquei o quê? Primeiro eu apliquei a distributiva. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou deixar. Letra para um lado, número para o outro. Isso aqui não é uma equação de primeiro grau? Então, a gente deixa. Letra para um lado, número para o outro. E aí eu vou optar por deixar a letra antes do sinal de igual, perfeito? Então, Então, aquele 2x que está no segundo membro, eu vou passar para o primeiro, e o menos 3 que estava no primeiro membro, eu vou passar para o segundo. Então, me ajuda aqui. Vou passar a ficar com isso aqui, olha. 6x menos 2x vai ter que ficar igual a 2 mais 3 mais 3. Ficou claro? Esse 2x que está aqui passa para o primeiro membro como se fosse menos 2x, e esse menos 3 que está aqui passa para o segundo membro como se fosse o mais 3. De resto, eu simplesmente mantive aqui os sinais. Então, o 6x já estava no primeiro membro e ficou do jeito que estava. Esse 2 e esse 3 foram mantidos, perfeito? 6x, se eu for tirar 2x, 6x menos 2x, vou ter que chegar em 4x, perfeito? 6 menos 2 vai ter que dar 4. 2 com mais 3 vai ter que dar 5, 5 com 3 vai ter que dar 8. E aí eu passo a ter, então, 4x que é igual a 8. Se 4x ficou igual a 8, o meu x, então, teria que ser 8 dividido por 4. E assim, se o meu x é 8 dividido por 4, o meu x, então, teria que ser igual a 2, ok? Eu encontrei uma raiz, o que era realmente de se esperar. E agora? Será que essa minha solução aqui está correta? Será que esse número que está aqui é realmente a raiz da minha equação? Eu vou conferir com vocês. Se você que está aí me assistindo dentro da plataforma, né, não quiser acompanhar esse momento da verificação, Bruno, cara, eu tenho certeza do que eu fiz aqui e nem quero conferir, não. Então, beleza, pode adiantar, tá bom? Aqui eu vou deixar a verificação para ir sempre chamando a atenção de vocês para essa possibilidade, né? De dar uma conferida para ver se você mesmo não pode, às vezes, ter cometido algum errinho. Então, aqui, se eu for conferir, vejam, ó. Tá lá, 3 que multiplica 2x menos 1. Então, eu vou deixar indicado. 3 que multiplica, olha, onde está o 2x? É como se esse x fosse 2. Então, é como se fosse 3 que multiplica 2 vezes 2, menos 1, ok? Menos 1. Isso aqui tudo tem que ficar igual a 2, que vai multiplicar, no lugar do x, eu vou colocar o 2, 2 mais 1, e aí depois mais o 3, ok? Então vocês vão perceber que aqui, olha, a única coisa que eu fiz foi, nessa equação onde tinha x, eu coloquei o 2. E não custa nada lembrar que onde eu tenho aqui, olha, o 2x, 2x é uma multiplicação do 2 pelo x. Então, por isso que eu deixei indicado aqui como se fosse 2 vezes 2, perfeito? Bem, como que eu resolvo isso que está aqui? Vamos resolver aqui o que está dentro desse parênteses. Olha, primeiro eu tenho uma multiplicação, então eu ficaria com isso aqui, olha. 3, que vai multiplicar 2 vezes 2, que vai ter que dar 4, menos 1. E aí, no meu segundo membro, eu tenho 2 que multiplica 2 mais 1, que é 3, mais 3. Esse parênteses aqui com 4 menos 1, isso aqui vai ter que dar 3. Então é como se eu ficasse ali no primeiro membro com 3 vezes 3. E no segundo membro eu tenho lá, olha, 2 vezes 3 que dá 6. 6 mais 3. Bem, 3 vezes 3 dá 9. 6 mais 3 dá 9. Opa, eu obtive uma igualdade, né, verdadeira. Então se esse número que está aqui, olha, que foi o 2, tornou essa minha igualdade verdadeira, então é sinal de que esse número que está aqui é a chamada raiz da equação, ou posso chamá-lo também de zero da equação. E aí, o conjunto solução, esse que está aqui, então, olha. Meu conjunto solução é formado apenas pelo número 2. Fechado?